Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Filha de italianos, aprendeu a fazer macarrão com a mãe. O médico Anísio Figueiredo, que dá nome ao hospital da Zona Norte de Londrina, foi quem sugeriu que ela vendesse massas. Odília Aparecida Negro Bergoc montou banca na feira na década de 60 e, no início dos anos 70, inaugurou uma casa de massas. Nascida em Leme, interior de São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1926, veio com a família para Londrina em 1936. O pai comprou uma máquina de arroz de Augusto Caminhotto. O cinema funcionava com o vapor da máquina. Ela assistia poucos filmes, mas frequentava a reza e o footing da Avenida Paraná. Católica, participa de 3 grupos da igreja e vê a catedral hoje da janela da sala onde mora, no edifício Caminhotto. Dona Cida conversou com a coluna em seu apartamento, acompanhada da nora Raquel de Carvalho. Ela começa contando a receita da sua famosa massa.
Macarrão? Ah, simples, é só ovos. Melhor mais ovos, mais gostoso fica, né? Só tira a massa bem, deixar bem durinho e depois passa no cilindro, fina direitinho, depois corta. Fácil.
Mas ela faz até hoje?
Faço. Se precisar fazer, eu faço.
Áudio retratos.
Daí eu comecei a fazer massas. Porque foi o doutor Anísio Figueiredo, teve na minha casa, no fundo da minha casa, aqui na rua Santa Catarina, tinha a oficina do meu marido, né? Isso depois que eu casei.
Oficina mecânica?
É, oficina mecânica. E então, um dia o doutor Anísio esteve lá e eu convidei ele para almoçar com nós, né? Ele ia demorar para fazer o serviço que ele queria. Então, ele estava na hora do almoço. Aí foi, doutor Anísio, vem, almoça conosco. Eu fiz uma comida lá. E ele veio almoçar e gostou do meu... Eu fiz macarronada. E ele gostou do meu macarrão. Aí eu falei, por que a senhora não faz isso para vender? Sem ajuda o Jacó, né?
O Jacó era seu marido?
Meu marido. Eu falei, é uma boa ideia. Eu sabia fazer macarrão caseiro, né, em casa. Eu aprendi com a minha mãe, isso não, de longe, né?
Italiana? Sua mãe?
Italiana. Apesar de que ela veio da Itália com 3 meses. Mas continuou, a família continuou fazendo o mesmo jeito que fazia lá, né? Aí daí o doutor Anísio me aconselhou, por que a senhora não faz macarrão para vender? Eu falei, ah, seria uma boa, né? Várias pessoas já tinham me experimentado meu macarrão em casa e falava para mim naquele tempo. Aí eu peguei um dia, eu fui na feira para pedir um lugar para fazer pôr uma banca de macarrão. Aí o homem estava atendendo uma porção de gente assim, e eu fiquei lá com as amostras do macarrão, 3 amostras do meu macarrão. O talharinho, o espaguete e o fininho, né? E o homem da feira, então, conversava, não parava de conversar. E eu ali esperando. Quando o homem foi embora, ele falou, eu vou arranjar, não precisei nem falar para ele, eu vou arranjar uma banca para a senhora num lugar especial. Aí eu falei, mas o senhor nem viu o que eu vou fazer? Eu vi sim, pensa que não vi, eu vi sim, estava conversando com o homem, mas eu vi. Aí ele me arranjou uma banca na feira e eu comecei a fazer macarrão caseiro. Meu marido levava um carrinho. Nós conseguimos comprar depois uma Kombi, trazíamos com a Kombi. Essa feira é comum de todo domingo, só vinha domingo.
Ficou muitos anos?
Ai, meu Deus, quantos anos? Foi uma porção de anos, mas você sabe que eu não me lembro.
Uma freguesia fixa, dona Cida, o pessoal adorava esse macarrão, né?
É, graças a Deus, o que eu fazia não sobrava nada, não.
A senhora tem ideia de quantos quilos que a senhora fazia por domingo, dona Cida?
Ai, eu não me lembro.
Era muito?
Era bastante.
E todo mundo ajudava da família? Porque a senhora tem 4 filhos, né?
Me ajudavam. Cilindro, era mão, manual. Depois meu marido fez, ele mesmo construiu um cilindro elétrico. Está até hoje na minha casa ali, de onde eu morava.
Para facilitar a tua vida,
pra
né?
Para facilitar. Foi muito bom. No fim, montamos a casa de massas. Massas caseiras, Cida.
Ficou quanto tempo funcionando, dona Cida?
12 anos. Até pouco tempo aqui na Rua Pio 12.
Cida Negro Bergoque.
Seu pai tinha uma máquina de arroz, né? E com a energia gerada pela máquina de arroz que fazia o cinema funcionar, é isso?
Isso aí, é o Cine Augusto. É o Cine Augusto, o seu Augusto Camioto. Aquele que depois montou o outro cinema aqui, né? E o negócio do cinema era tocado com vapor da máquina de arroz do meu pai. Meu irmão trabalhava até tarde da noite para manter a energia direta, certa do vapor. Era tudo sustentado com madeira, né? Com lenha, né? Ia colocando lenha, então assim que manter aquilo.
A senhora tinha que idade nessa época, mais ou menos, dona Cida?
Ah, isso foi na época que eu vim para cá, tinha 10 anos. 10, 11, 12 anos, completei lá em Lambedouro.
E a senhora foi muito nesse cinema?
Eu era pequena, né? Não tinha esse negócio de cinema muito, não.
Era mais trabalho.
Trabalho e tinha outros tipos de ler, né? A gente lia mais. Meu pai sempre frequentou muito igreja. É igreja, né?
Áudio retratos.
Conta do sininho da igreja, dona Cida.
Do sininho?
É. Conta a história inteira do sininho.
Ah, então. Depois, quando meu pai veio pra cá, né? Aqui não tinha nada, era a igreja, era aquela primeira de madeira. E meu pai trabalhou muito na construção da igreja também. Aliás, nós trabalhamos muito, porque fazia aquelas quermesses, andava para o sítio tudo engarear as coisas para vender na quermesse, para juntar dinheiro para fazer construir a nova igreja.
O que o pessoal doava na época, dona Cida?
Frango, essas coisas. Ai, quanto frango que nós limpamos para poder preparar para vender na quermesse. Né? Para construir a primeira igreja de alvenaria.
E o sino?
Hum?
E o sino, a história do sino. A Raquel falou que é muito boa.
Ah. O sino, quando foi inaugurado... Foi inaugurado assim, o grande, chamou umas pessoas adultas lá. Depois chamou uma outra para inaugurar o segundo. Depois chamou uma outra turminha lá para inaugurar o terceiro. Quando foi no quarto, ele chamou eu. Ô, menina, vem você aqui. Você aqui. Falava, eu? Olhava para as outras assim. E falei, não, é você mesmo, vem cá. É você que vai puxar a primeira cordinha do sininho. Aí eu fui lá inaugurar o sininho da igreja. Quando olho daqui, fico pensando lá, daqui a gente vê.
Dá para ver daqui, né, dona Cida?
Não dá para esquecer, viu? Parece que eu vejo o homem me chamando. Oh, você aí, o dedinho aí. Achei que era uma coisa muito importante para mim, né?
Cida Negro Bergoque.
Esse sino ainda é o mesmo desse que nós estamos aqui? É. Dá para a gente ver da janela do seu apartamento, a gente vê a catedral, né?
É, Olha lá o sininho, lá. Dá para ver.
O que, que o sino revelava, assim, antes?
O início da missa, tocava 3 vezes. Tocava bem antes, né, de começar a missa, para dar um alô, só, né? Um pouquinho. Depois, batia a segunda vez, a terceira vez. A terceira vez, estava começando a missa. Era assim, agora não, né? Nem bate mais.
Áudio retratos.
Aquele tempo tinha muito... O povo acostumava se encontrar numa parte da avenida. Já sabe disso?
Avenida Paraná?
Avenida Paraná, entre a Casa Pernambucana e a outra daqui da esquina, aquela quarta quadra. Ali faziam o futingue, sabe? Principalmente sábado e domingo, principalmente, né? Futinho, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.
E a senhora fez muito?
Ah, gente, era o nosso passeio, né? Era o passeio de todo mundo. Batia papo, tinha muita gente que chegava de fora. E ali a gente tomava conhecimento, sabe? Mas de onde vocês vieram? É um de tal lugar, já contava tudo.
A senhora conheceu o seu marido nessas idas e vindas na avenida ou não?
É, mais ou menos isso.
Ah, é?
É.
Conta.
Ele veio... Ai, meu Deus. Deixa eu contar.
Não, a senhora não quiser contar, não precisa contar. A senhora conta não, só se a senhora quiser.
Nós encontramos, começamos a flertar, aquele flerte, né? E depois ele veio nos cumprimentar. Ele já contou para nós que ele era irmão de um... Que nessa época meu pai já tinha falecido. Mas tinha um irmão dele que veio bem antes dele e era um farmacêutico. E meu pai gostava muito dele. Frequentava a farmácia dele direto. Aí a gente já tomou conhecimento, né? E aí vamos em frente.
Tudo começou, então, na Avenida Paraná.
Na Avenida Paraná, no Pai Vem.
E a senhora casou em que ano?
Casei em 57.
Então, em 55 que a senhora conheceu o seu, que seria o seu futuro marido, né?
É. Ele começou daí a me acompanhar até na reza, na igreja, né? Nós morávamos numa chácara. Ah, minha vida foi bem complicada, viu? Muita coisa.
Foi uma vida dura, então? Difícil?
Foi difícil, mas graças a Deus enfrentei tudo, né? E aquela minha irmã também doente, eu cuidei dela há muito tempo. Sofreu 8 anos daquela doença de fogo selvagem. Já ouviu falar nisso? Já ferida no corpo inteirinho. Eram 9 irmãos. Eu sou a penúltima.
E essa irmã era uma das mais velhas?
Minha irmã era a mais velha. Ela já tinha 18 anos quando ela ficou doente. Depois morreu com 26 anos. Já pensou?
Uma história que Odília Aparecida Negro Bergoque não esquece. Nascida em janeiro de 1926, no município de Leme, interior de São Paulo, veio para Londrina 10 anos depois. Dona Cida é filha de italianos. Na década de 60, montou banca na feira para vender macarrão. No início dos anos 70, abriu uma casa de massas. Trabalhou no estabelecimento por mais de 10 anos em companhia do marido, Jacó. Os dois tiveram 4 filhos homens. Um deles, Gilson Bergoque, é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEL. A dica da história de vida de Dona Cida partiu da nora, a jornalista Raquel de Carvalho. Raquel colaborou na gravação da conversa a ela, o nosso muito obrigada. E você quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patricioelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.